Audiobook grátis apresenta Ao Patriarca de Lisboa. Junho, 1850. É debaixo da impressão de vivo desgosto, e cedendo enfim ao impulso de justa indignação, que dirijo a Vossa Eminência esta carta. A desculpa que merece um ânimo turbado por ofensas imerecidas, e o favor que sempre encontrei em Vossa Eminência me fazem esperar que esse favor não padecerá quebra, se alguma frase mais forte do que eu desejara me fugir da pena ao escrever este papel que, solenemente o declaro desde já, não tem por objeto, como alguém poderia supor, pedir desagravo das ofensas a que aludo. De natureza são elas, que nem preciso nem quero que outrem as puna. Sei e posso eu fazê-lo, se cumprir, de um modo que sirva de escarmento à ignorância perversa e à hipocrisia insensata. O meu intuito é apenas rogar diretamente à Vossa Eminência, e indiretamente aos demais prelados de Portugal a cujas mãos chegar esta carta por intervenção da imprensa, que, obstando a novas provocações da parte do clero, me poupem a dar uma dura lição a indivíduos, que, desconhecendo os deveres do sacerdócio e incapazes de sentimentos de moderação, tentam excitar as paixões odientas de um fanatismo que já nem, talvez, o povo compreende contra um homem que nunca lhes fez mal, e que nem sequer se lembra deles, porque tem coisas um pouco mais sérias em que cogitar. Há 4 anos que publiquei o primeiro volume de uma história de Portugal, que tem feito certa impressão no país, e ainda fora dele. Na benevolência com que esse livro foi recebido por naturais e estranhos, nada provavelmente que deva lisonjear o amor próprio literário do autor, mas há uma prova de que o público reconheceu nele certa independência de espírito e uma estricta imparcialidade, para a qual o longo e severo exame dos fatos o habilitava. Como eu previra na advertência posta à frente daquele primeiro volume, a sinceridade da narrativa, estribada em monumentos indisputáveis, destruindo muitas dessas tradições, mais ou menos improváveis, que deturpam a história de todos os povos, suscitou contraditores. Era coisa natural. As manifestações de cólera, as injúrias vertidas contra mim na imprensa, não podiam causar-me nem estranheza nem abalo. Estava resolvido a guardar silêncio perante elas e a prosseguir na senda que abrira, sem me distrair com lúctas estéreis. A verdade fica, e as preocupações passam. Ao mesmo tempo, a minha resolução inabalável era, e é, desprezar todos os respeitos humanos que se contraponham à voz da própria consciência. Todavia, ao não nos afastarmos dos seus ditames, é empenho que não sai de graça neste mundo de paixões pequenas e massa, e bem louca esperança seria a minha, se a tivesse de evitar os efeitos de uma lei universal. Era por isso que estava resolvido a esgotar resignadamente o meu cálix. Pouco depois da publicação do primeiro volume da História de Portugal, num periódico literário da Universidade de Dublin, um crítico inglês punha em dúvida se eu, que expurgara de lendas fradescas a história do berço da monarquia, teria esforço bastante para avaliar como cumpria as longas e violentas dissensões dos reis da primeira dinastia com os bispos e com a curia romana. Quando li isto, sorri-me. Nessa mesma conjuntura publicava-se em Lisboa o meu segundo volume, onde se continha a narrativa de boa parte daquelas discórdias. Aí me parece ter dado documento de que os receios manifestados na imprensa inglesa não eram dos mais bem fundados. Mas esse volume, acendendo novas cóleras, despertou em alguém a ideia de me refutar de modo inaudito. Do púlpito de uma das igrejas de Braga, da antiga metrópole, onde ainda devem estar bem vivas as memórias do venerável Caetano Brandão, do ilustre prelado que pretendia reformar o breviário e missal bracharenses por causa das suas intoleráveis patranhas e falsidades, frase do grande arcebispo, o meu nome foi lançado às multidões ladeado dos epítetos de herege, de ímpio e de outros semelhantes. Um egresso fanático e ignorante, como são centenares de sacerdotes no meio do nosso clero, que não recebe há muitos anos nem educação moral nem educação literária, cobriu-me de injurias diante de um concurso numeroso, segundo me informaram, porque no meu livro usara do direito de historiador, qualificando devidamente essas inteligências vastas e enérgicas, mais corruptas, violentas e cobiçosas que cingiram a tiara papal, e que se chamaram Gregorio, Inocêncio ou Honorio. A princípio acreditei que isto não passara de um impulso de fanatismo individual, mas em breve me desenganei de que o fato pertencia a um sistema organizado de agressão. A imprensa política noticiou procedimentos análogos para comigo em outros lugares do arcebispado. se o objeto das invectivas era o mesmo, se igual à violência das expressões, ignoro, mas o que me pareceu evidente foi que havia, como disse, então insólito proceder um sistema uniforme e combinado. Calei-me. A minha equanimidade foi bastante para tolerar este ataque brutal à liberdade do pensamento foi tamanha como a do respectivo prelado, que guardou silêncio, e que devera ter advertido seu clero de que, não havendo eu ofendido doutrina alguma da Igreja, e tendo-me limitado a julgar os homens e os fatos da epocha sobre que escrevia, por mais erradas que fossem as minhas opiniões, elas não podiam ser qualificadas publicamente de heréticas, concitando-se assim contra a minha credulidade popular. Um sermão não é o meio de refutar erros literários, e muito menos o é qualificar tais erros como ofensas da fé para os transformar em crimes religiosos. Em semelhante terreno a luta seria impossível, porque dele brota o risco pessoal, ou pelo menos a perda da reputação moral para um dos contendores, ou melhor direi para a vítima indefensa, amarrada ao poste desse novo gênero de patíbulo. Os ignorantes olhariam com horror para o Lutero ou Calvino que surge na terra da pátria, e esse ódio público é uma verdadeira coacção à liberdade legítima do escritor, legítima, digo, porque, apesar de tantas declamações e queixas, é evidente que no meu livro não há uma única palavra que ofenda a ortodoxia da Igreja. Se eu tivesse proferido alguma heresia, os prelados portugueses, e em particular Vossa Eminência como meu pastor, não seriam capazes de faltar aos seus mais estrictos deveres, deixando de me advertir do erro com caridade evangélica, e de me condenar se eu insistisse nele. Era então que aos bispos, e não a qualquer desses cirzidores de farrapos de sermões velhos, desses inimigos figadais da língua, da gramática e do senso comum, denominados, por antífrase, pregadores ou oradores, que era lícito, que cumpria lançar sobre mim o anátema. A guerra desleal que uma parte do clero, digo uma parte, porque no seu grêmio há muitos homens leais e verdadeiramente ilustrados, me declarara no norte do reino não tardou a aparecer no meio-dia, no recinto da própria capital. O primeiro cometimento foi tentado numa solenidade notável, e num dos templos mais frequentados de Lisboa. Nesse ato o absurdo da agressão nasceu antes da impropriedade do lugar, do que das formulas empregadas pelo agressor, que se absteve de injúrias grosseiras. Lisboa não é Braga, e o negócio precisava aqui de maior circunspecção. Entretanto a tentativa desagradou geralmente, e eu pensei que enfim me deixariam em paz. Não sucedeu assim. Ultimamente na minha própria paroxia, e dois dias depois noutra igreja da capital, fui de novo arrastado perante as turbas na torrente da eloquência clerical. Se no primeiro caso houve a intenção de se me administrar face a face uma correção fraterna, o cálculo falhou. Creio que Vossa Eminência me faz a justiça de acreditar que não me deleito excessivamente em ir ouvir maus sermões de há 60 anos, ou traduções detestáveis de fragmentos de sermonários franceses, declamadas, ou antes carpidas, em tom ainda mais detestável. O anúncio de um sermão é para mim por via de regra espada percussiente do anjo do paraíso flamejando a porta do templo. Salvo em raríssimos casos, não haveria forças que pudessem arrastar-me a assistir aos partos da oratória, que, por irrisão sacrílega, se denomina sagrada. A resistência dos meus nervos em tal conjuntura seria mais forte do que a própria vontade. Em Braga, e creio que nos outros lugares daquela diocese, a censura tinha sido fulminada contra a liberdade com que falei dos chefes da Igreja nos séculos médios, da Curia Romana, e talvez dos bispos portugueses de então. Ao menos lá a invectiva tinha certa originalidade. No patriarcado, porém, as acusações, posto que menos brutais, tiveram o defeito de ser um verdadeiro plagio. Narrando no primeiro volume da História de Portugal o recontro de julho de 1139 em Ourique, reduzido às dimensões que supus e suponho exatas, omiti a fábula do aparecimento de Cristo, como coisa indigna da gravidade da história, e, sob certo aspecto, demasiado irreverente para com o sublime fundador do cristianismo. Apenas numa nota aludia a essa tradição absurda, afirmando que se estribava num documento falso, o celebre juramento atribuído a Afonso I, juramento que ainda existe no suposto original. Eis o grande escândalo para os pregadores de Lisboa. Confesso que aí tratei esse embuste com o desprezo que ele merece, porque, na verdade, conhecendo eu muitos diplomas forjados com maior ou menor destreza, este é, sem contradição, o mais inabilmente executado. As poucas palavras que dediquei à semelhante ninharia suscitaram o zelo de alguns indivíduos, persuadidos de que eu tinha despedaçado, com as três ou quatro linhas que a tal proposito escrevi, o paládio da independência nacional, que bem fraca independência seria se estivesse como a descripta a crença ou a descrença num conto de velhas. Houve até um pobre homem, o qual, no meio das discórdias civis que assolaram o reino pouco depois da publicação do meu livro, dirigiu aos povos do Alentejo uma proclamação, em que afirmava que, ligado por um pacto infernal com os membros do governo então derribado, eu ia demolindo as glórias portuguesas para vendermos de comum acordo a independência da pátria. Não me recordo agora do preço, nem de quem foi o comprador, mas a venda parece que era indubitável. Entretanto, publicavam-se artigos de jornais e folhetos avulsos contra mim. Nada mais legítimo, nada mais liberal. Se os corsários da palavra de Deus, que esbombardeiam meu pobre livro de um lugar aonde eu não posso subir, do alto do púlpito, convertido em chapitel de proa de junco malaio, houvessem seguido este rumo, seria eu tão ridículo como o instrumento da aparição, se disso me queixasse a vossa eminência ou aos outros prelados do reino. A imprensa é uma estacada onde nos julgadores do combate, e sobretudo de um combate literário ou científico, há já um grau de ilustração, que até certo ponto afiança uma decisão justa. Reptado aí, eu podia erguer a luva, ou deixar, quando assim o entendesse, que o livro delatado servisse por si mesmo de resposta aos acusadores. Em um e outro caso procederia livremente, e não ficaria, como no campo em que sou agredido, colocado debaixo de uma coação moral. Aí os reverendos pregadores, que têm tido a condescendência de tratar da minha humilde pessoa, até poderiam apelidar-me, se quisessem, herege, ímpio, ateu, demônio encarnado. Eu respondia-lhes que eles estavam bem livres de ser nenhuma dessas coisas, e ficávamos perfeitamente pagos. Dois dos folhetos avulsos dirigidos contra a história de Portugal, que me chegaram às mãos, tratavam justamente desse gravíssimo negócio da aparição, que em parte me tem feito vítima, por me servir de uma frase do padre Isla, da dialéctica eloquência dos selvagens da Europa. Ambos comedidos e corteses, ao mesmo tempo que produziam no meu ânimo um sentimento de tristeza, inibiam-me de responder-lhes, ainda quando não estivesse, como há pouco disse a vossa eminência, no firme propósito de evitar luctas estereis. A tristeza que sentia à leitura daqueles folhetos nascia de achar neles a prova da decadência a que tinham chegado neste país os estudos históricos. Num livro que, com bons ou maus fundamentos, mudava completamente o aspecto até aqui atribuído ao complexo dos sucessos do nosso país, na infância da sociedade portuguesa, havia por certo mais de uma inexação, mais de um defeito importante, como obra que era de homem desajudado numa empresa de tal ordem, e entregue unicamente aos próprios recursos e forças. Acerca, porém, das matérias positivas, históricas, susceptíveis de ser o exame, apenas apareceu, que me conste, um artigo no periódico literário A Revista Universal, e outro no Observador de Coimbra. As duas publicações avulsas que me vieram às mãos, ambas, como disse, curavam exclusivamente de me demonstrar o milagre da aparição, milagre do qual, atrevo-me quase a afirmá-lo, ainda que os meus adversários o tivessem sustentado com boas razões históricas, me parece que eu, vossa eminência, toda a gente, que não seja algum leigo capucho, havíamos de continuar a rir, cada qual segundo o papel que aceitou nesta grande comédia humana, uns em público, outros em particular. Agora, pelo que respeita aos motivos que, além da razão geral já dada, me inibiam de responder aos dois escritores, permita-me vossa eminência que eu dilate um pouco o discurso a este propósito. Não é a digressão alheia ao assunto. O meu silêncio ante contendores francos e leais, que me buscavam com armas corteses no campo da imprensa, interpretou a ignorância como um sinal de fraqueza. Não contribuiria isto para despertar a audácia dos meus anatematizadores? Não seria eu próprio o culpado da minha afronta? Desculpe vossa eminência uma comparação, acaso ambiciosa em demasia. Tem o mérito de se referir a uma fabula, e nós achamo-nos numa questão de fabulas. Quando o leão jazia moribundo, foram as feras valentes e generosas que arrostaram o perigo. O onagro só veio ferir-lhe a fronte pendida, depois que, averiguada a situação do rei das florestas, se persuadiu de que podia injuriá-lo a seu salvo. Se fui, pois, o causador do mal, devo justificar o silêncio que o gerou. É a esse alvo que se dirige a digressão de que falo. Um dos folhetos era escrito por um ancião respeitável, não só pelas suas cãs, mas também pelos seus padecimentos físicos, consideração fortíssima para mim, que entendo ser sempre digna de respeito à desgraça vera produção de um homem chegado àquele quartel da vida, em que o espírito parece eivado da ruína do corpo, que vem anunciando a proximidade do túmulo. Com a mão na consciência eu protesto a Vossa Eminência que ainda hoje sentiria remorsos, se, na força da vida e do pouco talento que Deus repartiu comigo, não tivera sabido domar os impulsos de um ridículo amor próprio se houvera ido derramar a aflição sobre o leito de dor do aflito, para saborear o triste e vergonhoso prazer de ouvir os apupos do público a um pobre velho, que queria, que tinha direito de morrer em paz abraçado com as tradições da sua infância que precisava de protestar contra um homem, o qual, embora involuntariamente, ia prostituir-lhe no coração ideias e afectos, amigos constantes da sua larga existência. Se Deus pudesse fazer milagres absurdos e inúteis, como o da aparição, eu preferiria haver-me convertido em cisidor e carpidor de farrapos parenéticos a ter de acusar-me de uma ação, que não sei qual seria mais, se covarde, se despiedada. Quanto ao outro folheto, composto por um homem de talento, instruído, e no vigor da idade, não militavam as mesmas razões de conveniência moral militavam, porém, outras assaz fortes, e de natureza análoga. Afastadas as considerações poéticas, alheias a matérias históricas, os argumentos coligidos naquela publicação a favor do milagre de Ulrique dividiam-se em duas categorias, ou antes eram apenas dois argumentos. Um consistia no consenso de certo número de escritores, todos de epochas mais recentes que o meado do século XV. A futilidade desta argumentação é evidente. Os clássicos são respeitáveis como mestres de língua, mais como testemunhas de um fato, que se diz acontecido pelo menos 300 anos antes que eles escrevessem, de nada servem. A qualidade de clássicos não exclui a de crédulos, e nem sequer a de inventores de patranhas. A Chronica de Clarimundo, a da Tavola Redonda, a de Palmerim de Inglaterra são escritas por três clássicos como Barros, Jorge Ferreira e Francisco de Moraes, e eu suponho, não sei se me engano, que esses livros não encerram senão mentiras. Se o autor queria provar-me a perpetuidade da tradição de Ulrique, não devia esquecer o criterium estabelecido por Vicente de Lerins, e com ele pelo senso comum, para distinguirmos das falsas as tradições verdadeiras, quod semper, quod ubique, quod ab omnibus creditum est. Era-lhe necessário mostrar-me essa tradição através de todos os séculos, e sobretudo dos séculos onde ela desaparece, os três imediatos ao suposto fato. Confesso a Vossa Eminência um pecado, e aliviarei dele a consciência, porque eu confesso perante o meu pastor, a minha inteligência foi demasiado orgulhosa para descer a refutar semelhantes objeções. Que me importava, de feito, que a fabula tivesse este ou aquele motivo, nascesse no século XVI ou no XV. Tomara eu tempo e monumentos para averiguar os sucessos verdadeiros e as suas causas, circunstâncias e efeitos. Genealógico de embustes é mister para o qual me falta inteiramente a vocação. A segunda categoria de argumentos, ou antes, o segundo argumento em favor do milagre era a citação de dois textos precisos, de duas autoridades contemporâneas, que relatavam o sucesso. Uma era nada menos que a de São Bernardo, outra de uma copia coeva do juramento, copia conservada em Roma, e transcripta no volume 51 da Simitica Lusitana, manuscrito da Biblioteca Real, de cuja existência é abonador o ilustre Senaculo. Este argumento estava longe da obvia fraqueza de é outro. A tradição ia assim prender-se do século XV ao XII, embora obscurecida no período intermédio. Alguém imaginará, portanto, que para não responder a objeções deste valor aparente só me conteve o propósito de evitar disputas escusadas. Não foi assim. Contiveram-me considerações de maior monta. Se o eram ou não, Vossa Eminência o julgará. Antes de tudo, observará a Vossa Eminência que eu digo disputas escusadas. Digo, porque esses testemunhos contemporâneos não bastam. Como Vossa Eminência sabe, para acreditarmos nos milagres da Idade Média, a excessiva devassidão e bruteza aqueles tempos de trevas uniam uma crença fervorosa, confundida com superstição extrema. A ideia religiosa formulava-se em tudo, na guerra, na vida civil, nos afectos. do coração, nas artes, na literatura, na ciência e quando uma ideia domina assim a sociedade, converte-se em prisma através do qual as coisas se iluminam com as cores que ele lhes transmite. O maravilhoso introduzia-se em todos os fatos em que as imaginações, possuídas de uma espécie de febre moral, achavam pretextos mais ou menos plausíveis para ele o atribuir. Acrescia a tendência inata dos homens para indagar as causas dos diversos fenômenos. Comprimida num ambiente de ignorância é rudeza, ambiente em que vive boa parte do nosso clero, essa tendência dilatava-se, respirava pelo único resfolgadouro possível, pela fácil teoria do maravilhoso, do sobreinteligível. Nas crônicas de então, quase que o miraculoso é o regular e o natural a exceção. Dos cronistas dos séculos bárbaros, o mais despreocupado é o beneditino inglês Mateus Paris. Todavia centenares, que não dezenas, de milagres absurdos são gravemente narrados na história major. Permite-me vossa eminência que lhe recorde um exemplo do modo de ver daquelas eras? Sem sairmos do reino, nem do século XII, e até limitando-nos à vida do personagem a quem se atribui o singular favor de Ourique, temos à mão um exercito de milagres, postoque em sentido inverso ao da aparição. Aludo aos desgostos de S. Rosendo com o nosso primeiro rei. A vida do santo, escrita no século XII, foi, como vossa eminência sabe, publicada por Flores, e uma copia, talvez coeva, ou quando muito do século XIII, existe ainda entre os manuscritos de Alcobaça, Códice 133. Aí lemos que o rei português fora obrigado a levantar o sítio do Castelo Sandino, nas margens do Arnoia, por uma tempestade de raios que o santo desfechou contra ele. Se acreditarmos o pio hagiógrafo, o seu implacável herói nunca perdoou a Afonso I, aparecendo por três vezes a diversas pessoas para protestar vingança contra o príncipe, que nas suas correrias na Galiza não respeitar as terras do mosteiro de Celanova. Nesta luta atroz entre o grande da terra e o grande do céu, S. Rosendo não poupava maravilhas. Debalde porque, como observa o monge historiador, o coração do rei, que ele compara caritativamente a Simão Mago, estava obdurado, qual o de Paraó, para maior cumulo da sua condenação. A malevolência milagreira do santo não abandonou Afonso Henrique senão no tumulo. Os contratempos dos últimos anos do reinado do fundador da monarquia, incluindo o desbarato de Badajoz, a fratura da perna, o aleijão com que ficou até a morte, tudo foi obra de S. Rosendo, e havia mesmo quem afirmasse ter visto o santo revestido do corpo humano e muito atarefado, na ocasião em que o rei de Portugal caiu prisioneiro do genro. São pelo menos 20 milagres atestados por um escritor desses tempos. Penso que não me acusarão de avaro ou de desagradecidos que querem enriquecer à força o tesouro das minhas crenças com a aparição de Ourique. 20 por 1. Indisputavelmente eu sou muito mais rico do que eles em provisão de milagres. De todas essas maravilhas, porém, apesar de subministrarem à credulidade melhores fundamentos que a de Ourique, faço eu tanto caso como desta última, pelas considerações que indiquei, aliás bem escusadas para a compreensão e literatura de vossa eminência. Mas nem foi unicamente o preceito que a mim próprio impusera de não malbaratar o tempo em questões desta ordem, nem essas considerações, que obstaram a que eu respondesse a um escrito, em que o erro, e talvez o despeito, vinham envoltos em formas tão corteses, que tocavam a raia de lisonjeiras, e em que a argumentação tomava enfim o aspecto de uma coisa séria. Não, eminentíssimo senhor. A refutação seria na verdade fácil, decisiva, fulminante, mas ela lançaria uma torpe mancha sobre nomes ilustres e caros à Igreja Portuguesa. Repugnava-me sobretudo esta ideia. Por maiores precauções de que eu me rodeasse, a lógica implacável do público tiraria as legítimas ilações das minhas palavras, e convertê-las-ia em desdouro comum de uma classe que nenhum mal me havia feito. se hoje a necessidade de repelir a insolência covarde, como a insolência o é sempre, me obriga a expor atos vergonhosos e inqualificáveis, a culpa não me lancem. 2 anos de paciência provam que o faço constrangido por agressões demasiado graves, não por si, nem por seus autores, coisas profundamente insignificantes, mas pelo lugar onde se cometem, por serem feitas com a intenção de excitar contra mim animadversões imerecidas, por se tentar, enfim, converter atraiçoadamente uma questão, que nem chega a ser histórica, em questão religiosa. A glória do escândalo deixo-a inteira aos que o provocaram. Se vou bater sobre campas, que cobrem cinzas envoltas em vestes sacerdotais, se perturbo a paz dos mortos para lhes bradar, falsarios, esta mão que se estende para indicar os criminosos, esta voz que se ergue para os condenar, são minhas, mas protesto a vossa eminência, que quem a suscitou não foi o meu coração, nem a minha vontade. Há no sofrimento um ponto que sem desonra não é lícito ultrapassar. Consta-me que o mais recente dos meus reverendos acusadores clamara no excesso do seu sincero zelo pela historieta da aparição, que melhor fora que eu não houvera falado em tal. Melhor ainda do que isso me parece teria sido que ele não houvesse feito transbordar o cálix, já demasiado cheio, de uma justa indignação. A afirmativa de que no volume 51 da Cimitica Lusitana se encontra trasladada uma cópia do instrumento da aparição, coeva de Afonso I, é mentira. O texto de São Bernardo, relativo à mesma aparição, que se encontra inserido no breviário, no ofício das chagas, é falso. Se algum dos reverendos cirzidores sabe latim, é lícito duvidar disso com a Igreja, que manifestou a sua hesitação a este respeito mandando acentuar as palavras dos livros rituais com temor das silabadas, que vem à Biblioteca Real, e aí, no volume 51 da Cimitica página 128, lerá ou soletrará as seguintes palavras, escritas na língua latina, por baixo do traslado do instrumento da aparição, nota escrita pela mesma letra do copista igual Brandão, Monarquia Lusitana, parte 3, página 127. Extraído de um códice que o autor viu em Lisboa. Igual eis em que consiste o traslado da copia coeva. Cenaculo, citando o documento pelo índice, quando podia citá-lo pelo lugar competente da coleção, ou que lhe era igualmente fácil, cometeu uma daquelas levezas que não raro ocorrem nos seus escritos, ou praticou uma pia fraude. O belo e nobre caráter do bispo de Beja me faria adotar sem hesitação o primeiro suposto, se o empenho em que ele entrara de provar a farsa de Ourique, cuja vaidade o seu elevado espírito necessariamente havia de sentir, não pudesse perturbá-lo a ponto de praticar um ato indigno de quem, como ele, era um homem de letras, um prelado virtuoso, e a todos os respeitos um varão singular. A história da passagem falsamente atribuída a São Bernardo é, porém, matéria mais grave, porque nessa vergonhosa história se acha comprometida a honra e a dignidade moral e literária do alto clero português no meado do século passado. Não direi da curia romana, porque nesse ponto não há já para ela comprometimento possível, Vossa Eminência conhece tão bem e melhor do que os seus anais. A narrativa desse escândalo é em resumo a seguinte. O patriarca Dona Tomás da Almeida requereu a Bento XIV que concedesse ao clero de Portugal o ofício próprio e missa das Cinco Chagas, que, por decreto de 4 de julho de 1733, fora concedido a certas freiras de Florença. Acrescentava-se na súplica dirigida ao pontífice que na sexta lição se houvessem de adicionar as seguintes palavras igual quas lusitanum imperium etc. igual que constituem o texto alegado contra mim. Consistindo, porém, a sexta lição daquele ofício numa passagem de S. Bernardo, uma vez que não houvesse a devida distinção entre essa passagem e o novo aditamento, este se converteria num testemunho importante a favor da lenda da aparição, de que provavelmente os homens instruídos começavam a rir-se depois do impulso que aos estudos históricos dera o governo no reinado de Dom João V. Acedeu Bento XIV à súplica do prelado português. O decreto de concessão, o ofício e a missa expediram-se para Portugal impressos na tipografia da Câmara Apostólica. Segundo parece, a impressão foi feita no estio, e o compositor romano, no ato de compor a fatal sexta lição, estava perturbado pela febre da malária. O aditamento ficou enxertado nas frases solenes do grande abade de Claraval com tão subtil sutura, que faria honra a um operador de rinoplastica. Atacado também pelos miasmas pútridos das lagoas pontinas, o revedor da Câmara Apostólica esqueceu-se de emendar o erro. Aquele inocente engano partiu, enfim, para Portugal. Aqui, numa epocha em que ainda os estudos do clero não tinham chegado à decadência em que hoje os vemos e de certo Vossa Eminência lamenta como eu, e em que as cadeiras episcopais do reino estavam ocupadas por muitos homens notáveis por ciência e virtudes, o antecessor de Vossa Eminência que então presidia a metrópole de Lisboa esqueceu-se de que essa passagem perfilhada São Bernardo tinha um autor bem moderno, e entre os bispos, entre os teólogos do clero secular não houve um só que advertisse no falso testemunho que na sexta lição do novo ofício se alevantava ao fundador dos cistercienses. Os seus filhos, os seus próprios monges, calaram-se. Os prelos têm gemido durante um século com as reimpressões do breviário, e neste longo período nenhuma voz, que eu saiba, se ergueu para dizer que em nenhuma edição, em nenhuma códice manuscrito das obras de São Bernardo se encontra a suposta passagem. E que admiração! Respondeu-me o malicioso, a quem manifestava em certa ocasião o meu espanto à vista deste fenômeno singular. O clero não lê os padres da Igreja, deixou essa tarefa aos seculares. E para que os havia de ler, se lhes é de sobra ou larraga. Dou a minha palavra à Vossa Eminência de que repeli com todas as minhas forças este rude epigrama. Eu sei que há, conheço, até, sacerdotes cuja instrução é tão sólida como vasta. O trato de Vossa Eminência, durante a epocha em que fomos colegas no Parlamento, me fez conhecer um dos mais distintos entre eles. Infelizmente, esse epigrama, injusto na sua forma absoluta, não deixa de ser merecido em muitos, talvez no maior número de casos. Sabe Vossa Eminência quem protestou contra essa falsificação audaz, contra essa fingida ignorância, contra esse torpor inexplicável ou explicável demais? Foi aquela ordem acerca da qual então se repetiam, e hoje se repetem diariamente graves acusações de imoralidade. Foram os jesuítas, que numa edição do novo ofício, feita para o próprio uso, separaram com asterisco o texto de São Bernardo da invenção moderna. Acaso este procedimento deu origem a um livro, Os Novos Testemunhos, do celebre e implacável inimigo dos jesuítas, o padre Pereira, livro que, se o não tomarmos como uma longa ironia, desonra a memória de uma das mais fortes inteligências que Portugal tem gerado. Agora fica Vossa Eminência habilitado para avaliar se eu procedi com circunspecção guardando silêncio ante as refutações que se me dirigiam pela imprensa se não houve no meu proceder uma dessas abnegações que não são vulgares, em desprezar um triunfo tão fácil como decisivo, preferindo ficar como vencido e humilhado aos olhos dos menos instruídos a salvar o meu nome de uma nodoa literária e até certo ponto moral. Se, enfim, é justo, se é decente, que membros do clero agridam de um modo ilícito, e profanando a santidade dos templos e a santidade do seu ministério, um homem que sacrificou o próprio orgulho para não rasgar o véu de uma fraude dessas, que os hipócritas qualificam de pias, e que eu qualificarei de morais. Como sem Japete queria encobrir a falta de pudor de Noé, o sacerdócio obrigou-me enfim a ser como chão. Fizeram-me voltar a face, constrangeram-me a descerrar os olhos. Practicaram uma boa obra, devem dela gloriar-se. E quem é o homem que os pregadores de Portugal oferecem à execração pública, porque não quis vender a sua alma ao demônio da mentira, porque não quis desonrar-se e desonrar com embustes o seu livro? Que Vossa Eminência me consinta fazer aqui esta dolorosa pergunta à minha consciência a interrogar severamente o meu passado. Tenho clero a combater em mim um inveterado e perigoso inimigo? É o seu tão insólito proceder um impeto de vingança, que o excita a repelir um perseguidor implacável. Há 15 anos que trabalho na imprensa, e se não por mérito próprio, ao menos por circunstâncias, que não importa aqui recordar, muitas das páginas avulsas que tenho deixado após mim na carreira da vida se derramaram por todos os ângulos do país, penetraram aonde livros e jornais de mais alto pensar nunca haviam chegado, e talvez nunca depois chegaram. Haverá nessas pobres páginas alguma coisa que possa incitar a cólera sacerdotal? Como procediu sempre acerca da Igreja e do clero? As ideias do século, recalcadas por uma compressão violenta, a que, força é confessá-lo, a maioria do sacerdócio se havia associado, tinham reagido violentamente, e assentavam-se triunfantes sobre as ruínas do passado quando eu entrei no campo da imprensa, no campo das batalhas do espírito. De roda de mim jaziam os fragmentos da sociedade que fora, e no meio deles o clero, disperso, empobrecido, coberto de afrontas, experimentava as consequências do predomínio de um partido adverso e irritado. A situação da Igreja portuguesa nessa epocha, e sobretudo a situação dos regulares, sabemos todos qual era. Foram feridas de que, porventura, ainda mais de uma goteja sangue. Os homens das velhas opiniões políticas, no meio do terror, vergados pelo desalento de uma queda tremenda, duplicadamente dolorosa pela desesperança, calavam. Nenhuma voz amiga se levantava nesta terra de Portugal a favor da Igreja batida pela tempestade. Ainda então esse grupo de mancebos cheios de talento, de inspirações grandiosas e de crença fervente na liberdade humana, e pela liberdade na eterna justiça dessa falange, no meio da qual todos os dias aparecem novos soldados, é que não se envergonha de Deus nem do seu Cristo, não tinha ainda começado a surgir para ser generosa, amplamente generosa, com os adversários das suas ideias, quando a desventura o sanctifica. Na imprensa liberal, revolucionaria, impia, como quiserem chamar-lhe, eu. Só eu, tive por muito tempo palavras de afeição e consolo para a desgraça, só eu tive ânimo para acusar os homens do meu partido. Despoliadores e de insensatos-se para tentar revocá-los a poesia do cristianismo, do eterno aliado da liberdade. A voz que do campo do progresso saudava o templo enlutado e deserto era débil, mas sincera, a mão que se estendia para amparar o sacerdote curvado sob o peso da agonia era bem pouco robusta, mas era leal. Como Yorick guardava a caixa do pobre franciscano entre os símbolos da sua religião de afectos, eu guardo para mim, e só para mim, mais de um papel escrito por mãos trêmulas de velho monge, e talvez regado por lágrimas, em que se reconhecia a possibilidade de haver um homem das novas ideias que não fosse absolutamente um malvado. É sobre estas relíquias que eu quero encostar a cabeça para dormir tranquilo o último e longo sono em que todos devemos repousar. Não receiem, pois, os que me chamam hoje em que o é. Ires, que eu os envergonhe com o testemunho dos que valiam mais do que eles, dos verdadeiros mártires do passado. São coisas queridas e santas para mim. Estejam certos de que não as prostituirei jamais. Depois, pouco a pouco, foi se estabelecendo nos ânimos uma reação salutar, começou-se a sentir que o templo e o sacerdote eram importantes elementos de paz, e que podiam ser instrumentos de liberdade. Vieram outros pelejadores, todos mais fortes e destros, combater na arena onde, por tanto tempo, eu me tinha achado só. Não foi de certo a minha influência literária que trouxe este resultado. Trouxe o progresso da razão humana, a força irresistível da verdade. Entretanto, parece que, retirando-me do posto que defendera com os limitados recursos que Deus repartira comigo, merecia do clero, por si e pela Igreja, um vale de paz. Em lugar disso tenho a guerra, acerba, covarde, atraiçoada. Por quê? Porque trouxe para o campo da história o mesmo amor da verdade singela que tinha mostrado numa das mais graves questões sociais. Não me arrependo do que fiz. Cumpri um dever que me impunham Deus e a minha consciência. Não espero arrepender-me do que faço. Cumpro uma obrigação literária, e estou certo de que bem mereço da terra em que nasce escrevendo a verdade. Sabe Vossa Eminência sobre que eu hesito? É sobre a legitimidade absoluta das minhas queixas, se é sobre si, no que supõe um dever d'honra, não haverá um pouco da obcecação da vaidade. Quando Roma, que parece ter jurado nas aras de Júpiter Stator o extermínio do catolicismo, crucifica no seu index nomes com os de Chateaubriand e Lamartine e nomes com os de Gilberti e Ventura, terei eu, verme que passo à sombra do meu nada, direito de ofender-me porque de púlpitos obscuros, num canto obscuro da Europa, alguns clérigos maus ou ignorantes lançam sobre mim o vilipêndio das suas palavras? quando a igreja, envolvendo a fronte no véu da sua imensa tristeza, e sentindo-me descer-lhe os pés o sangue humano vertido pelo ferro sacerdotal, contemplo aterrado futuro, a dor de indivíduos a que seja lícito umbrado? Cerrarei aqui o discurso, porque temo ir mais longe do que eu quisera. Permita-me, Vossa Eminência, que conclua fazendo um voto, ao qual sei que Vossa Eminência se associa, bem como os outros prelados de Portugal. Oxalá venha em breve o dia em que o clero deste país possa receber uma educação digna do seu elevado destino, e conhecer, por estudos severos e bem dirigidos, que o ser cristão não é ser nem hipócrita nem fanático.